Bom, quem está à frente desse trabalho é a CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, né, que está à frente ao projeto de revitalização da cacauicultura. Palavrinha difícil de dizer, cacauicultura, né, que tem o objetivo de recompor a área plantada a um patamar de 40 mil hectares já alcançadas anteriormente. E para isso, nós convidamos para participar ao vivo aqui do programa do Manfred Miller. Ele é coordenador geral técnico científico da CEPLAC. Chegou ele aqui, o William Brito, um velho companheiro nosso, que é o assessor da diretoria da CEPLAC, que está nos dando o prazer também de participar do programa aqui, de vir até a nossa emissora, e a quem nós agradecemos a gentileza, né? Porque as pessoas gostam muito do telefone, mas eu acho que o olho no olho é muito melhor. Manfred, boa tarde.
Boa tarde, Ayrton. Boa tarde também aos queridos ouvintes da Rádio Nacional. E é um prazer estar sempre aqui com vocês, conversando principalmente sobre cacau e cultura.
Tá certo. Eu vou cumprimentar o William também, né? Porque o William é um velho amigo nosso. Tudo bem, William?
Muito boa tarde, Ayrton, e todos os amigos ouvintes, principalmente o meu querido agricultor, que está aí à frente dos seus trabalhos no campo. Estamos felizes por sua atividade e ainda mais ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia.
Tá certo. Vou conversar então com o Manfredo Miller. O Brasil, principalmente o estado de Rondônia, já teve um passado maravilhoso com referência à produção de cacau. Eu estou mentindo ou não?
Não, você está falando a verdade. Até bem pouco tempo atrás, até 1986, 85, o Brasil chegou a produzir 400 mil toneladas de cacau e era, na época, segundo produtor mundial de cacau.
Que ano foi isso?
85, 86.
E antes, lá atrás?
Lá atrás
não era Rondônia.
Rondônia, a história de Rondônia começou em 1965, logo após a Revolução, em que a CEPLAC fez a primeira exploração, a primeira expedição para coletar cacau nativo. Vocês sabem que Rondônia é o berço do cacau, um dos berços do cacau, né? Cacau nativo é muito comum em Rondônia. Então a CEPLAC, para evitar a erosão genética das plantas, começou a exploração botânica em Rondônia em 1965.
O que significa a exploração botânica?
Exploração botânica, a CEPLAC registrou os cacaueiros nativos da Amazônia, com principalmente aqueles de maior produtividade e de resistência a doenças, e fazia expedições periódicas para coletar esse material e clonar esse material ou guardar esse material nas nossas estações experimentais em Belém, na Bahia.
Isso teve um resultado muito grande?
Muito grande. Hoje, para você ter ideia do resultado, hoje o maior banco de germoplasma de cacau do mundo é da CEPLAC, com cerca de 8 mil acessos.
E a qualidade do cacau?
Pois é, a qualidade, bom, nós colhemos a intenção dessas expedições botânicas era inicialmente, ou primordialmente, para evitar a erosão genética.
Sim.
Nós não selecionávamos exatamente quem era melhor e quem era pior. Nós coletávamos tudo porque nós sabíamos que a pecuária estava avançando em Rondônia e nós tínhamos que resguardar o nosso material genético.
E principalmente as florestas.
Exatamente. Né? Aí nós tiramos todo o material que nós pudemos lá de Rondônia e guardamos em nosso banco de germoplasma ex situ em Belém e na Bahia.
E que estão até lá até hoje.
Estão até lá até hoje. E hoje está sendo caracterizado geneticamente esse material.
Tá certo. O que que significa? Eu vou fazer uma pergunta econômica. Eu não sei se você vai saber responder, Manfred. Qual é a representatividade que tem o cacau na economia de Rondônia hoje? É importante? Tem uma participação muito grande?
Hoje não tão muito grande como foi no passado. Como você falou no início, e é verdadeiro, se você pegar o histórico de cacau em Rondônia, nesse período de 1970 até 1985, nós já tivemos 42 a 43 mil hectares de cacau em colheita em Rondônia. Daí para frente, por diversas razões, foram exterminando, foram abandonando. Hoje nós temos atualmente 13 mil hectares de cacau em produção, com uma produção estimada em 5 mil toneladas, que na verdade é bem menor do que a produção de café hoje em Rondônia.
Qual é o estado brasileiro que mais produz cacau?
Hoje, eu vou até dizer uma piada, mas talvez a gente passe a dizer que o Pará hoje seja a maior produção, mas por uma atipicidade climática da Bahia. Mas, na verdade, a série histórica, a Bahia sempre foi o maior produtor de cacau do Brasil, no passado representando 95% dessa produção, caindo posteriormente com a entrada da vassoura de bruxa em 1989 na Bahia, piorou. Hoje a Bahia representa 65% da produção brasileira e o Pará em torno de 27%.
A vassoura de bruxa sempre foi o gargalo do cacau, né?
É, na Bahia. Na Amazônia sempre teve presente, desde o início da cacauicultura na Amazônia, a vassoura de bruxa sempre esteve presente.
Sim.
E por isso mesmo a convivência com o produtor, a vassoura de bruxa com o produtor, é pacífica. Na Bahia, que não existia, e na Bahia com um agravante maior ainda, que não tem nem em Rondônia nem no Pará, o fungo da vassoura de bruxa, ela faz 2 ou 3 multiplicações por ano, o que em Rondônia é somente uma. Ela só se reproduz 1 vez por ano. Então é bem menos agressiva na Amazônia do que na Bahia.
Deixa eu ver se eu entendi. O produtor já convive com ela sem grandes mortes.
Na Amazônia, sim.
Na Amazônia.
Sim.
E em toda a Amazônia brasileira.
Em toda a Amazônia brasileira.
Tá certo. Então vamos conversar um pouquinho sobre a razão maior. Até agora foi uma aula de informações a respeito do cacau no Brasil e tal, né? Mas vocês estão trabalhando em Rondônia agora. Vocês estão trabalhando muito forte lá em Rondônia, a CEPLAC. Por que vocês resolveram revitalizar? Existe uma razão muito grande, que é claro que a CEPLAC sabe. Que razão é essa, Manfred?
Você citou também no início do programa de que a agricultura familiar é importante da cacauicultura. Realmente, se você computar em média no Brasil inteiro, 85% da produção de cacau é por pequenos produtores, é agricultura familiar. E essa agricultura familiar é muito forte em Rondônia. No passado nós fizemos um trabalho de consorciação de cacau com outros cultivos, que é exatamente, eu vou até fazer propaganda aqui do pequeno folheto que eu dei para vocês sobre sistemas agroflorestais. Sim. É exatamente isso. Sistemas agroflorestais é o sistema de cultivo de cacau com outros consortes, 2, 3 ou 4, também cultivos perenes, em que você pode aproveitar em uma mesma área e cultiva esses vários na mesma área.
O que, né, é muito comum hoje, né?
Hoje está muito sendo divulgado e me parece que a agricultura do futuro é essa mesmo.
E o cacau precisa crescer com sombra, né? Mais ou menos isso?
Não necessariamente. Você pode cultivar cacau desde o início a pleno sol, mas não é nem ambientalmente recomendável, nem economicamente viável. A sombra é bom para o cacau porque você gasta menos insumos para a produção do produto.
Certo.
Então a gente sempre usou sombra para o cacau, mas existe cacau no Brasil, a pleno sol, como no semiárido baiano, no semiárido pernambucano, e que a produção é muito maior. Em contrapartida, você gasta mais para produzir, ou seja, o custo de produção é maior.
Certo, porque eu sempre vi o cacau, eu fui a São Félix do Xingu, que eu sei que você já foi, eu vi muito cacaueiro lá, no meio da floresta.
Floresta.
No meio da mata, na Mata Virgem, ele está lá no meio, bonito, isso, feliz e com a fruta maravilhosa.
Perfeito.
Esse é o nativo, eu acredito que seja o nativo.
Já
tem gente, São Félix, plantando ele, que eu sei.
Tem gente plantando com sombra de bananeira. Você falou que sombra realmente. A CEPLAC recomenda sombra de bananeira, porque o cacau se vegeta muito melhor no início se tiver com uma sombra, ou de bananeira, ou de mandioca, qualquer outra sombra qualquer. O que você falou aí de sombra de espécies nativas é muito usado na Bahia também. Os primórdios da cacauicultura na Bahia foi feito exatamente assim, isso, claro. Que hoje chama-se, com termo regional, chama-se cacau cabruca. Que é um cabruca. Termo que veio de você usar a mata cabrocada para colocar o cacau dentro. Então a cabroca virou cabruca.
O que, que é uma cabroca que eu não sei?
Cabroca é quando você entra numa área que tem a mata virgem, você tira as árvores mais baixas e planta o cacau com sombra das árvores mais altas.
Que são as chamadas cabocas.
É uma cabroca que virou o termo de cacau cabruca.
Olha que legal. Agora você eu falei na agricultura familiar e você resolveu falar também, porque tem procedência essa lembrança. Quanto tempo leva um pé de cacau para começar a produzir? Eu estou perguntando isso porque isso estimula, é claro, a agricultura familiar, porque tem um período de carência aí, até mesmo para financiamento, para começar um cacau, botar o cacau no chão, né? E eu não sei se o cacau é muito exigente, mas a agricultura familiar segura essa barra até o tempo que ele começa a produzir? Qual é a idade? Quantos anos precisa para começar a produzir um pé de cacau?
Veja bem, para essa pergunta eu teria 2 respostas, porque o cacau hoje é plantado no Brasil inteiro por 2 sistemas diferentes. Um sistema seminal, que é o cacau que é proveniente de uma semente,
sim,
e o cacau clonal, que é o cacau proveniente de um clone.
2 coisas completamente diferentes.
Completamente diferentes. O cacau clonal entrou na Bahia por conta da vassoura de bruxa e por conta da gente ter necessidade de melhorar a qualidade do
cacau. Ele era mais resistente.
Não é mais resistente, é que nós tivemos que selecionar. Com a introdução da vassoura de bruxa na Bahia, nós tivemos que selecionar, dentro daquelas áreas de cacau seminais, aquelas plantas mais resistentes. E daquelas plantas mais resistentes, a única maneira de propagar e manter a carga genética dela toda é através de clones. Porque você fazendo um clone, sim, você mantém a espécie, a carga genética, certo, dela toda. Então foi feito assim, e hoje nós temos a maioria dos cacauás implantados na Bahia através de cacau clonal. Se a área de cacau for implantada de maneira seminal, ou seja, de semente, normalmente começa a produzir aos 3 anos, e o clímax, ou seja, o ponto de nivelamento, aos 7 anos já começa a produzir economicamente viável.
É longo.
De 3 a 7 anos, exatamente. Se for cacau clonal, com 1 ano e meio já começa a produzir.
É mesmo que a manga, né?
É, exatamente. Ou castanha do Brasil. A famosa castanha do Brasil, que o pessoal de Rondônia conhece muito, se for planta nativa, planta seminal, só começa a produzir aos 24 anos ou 25 anos. É, se você é uma planta enxertada, ela começa a produzir aos 14 anos.
É isso que eu digo quando se fala assim em emprestar o conhecimento do homem com a ciência do homem, né? Que são duas coisas bem distintas, mas que não se separam, né? O homem do campo tem que saber da ciência, mas tem que saber também daquilo que ele aprendeu com o tempo. Não, não sei se você concorda, você é um pesquisador.
Eu concordo plenamente, mas também volto a retrucar de que o cientista precisa inevitavelmente do saber do homem do campo.
Isso é, a gente
tira e aperfeiçoa e volta para o campo novamente em forma de ciência.
É uma dupla que não pode deixar junto nunca.
Exatamente.
E aí, vocês estão fazendo agora essa revitalização, né? O que vocês pretendem, como é essa revitalização? É convocar também mais gente para plantar? É trazer mais o agricultor familiar com a sua roça? Porque eu vejo assim, eu acho que, como eu disse agora há pouco, nós temos que dar ao homem do campo opções. Quem sabe o cacau não é uma opção para um camarada que está cansado? Né? Já não, ele está suando a camisa lá dele. Existe financiamento para o cara plantar 3, 4, 5, 6 hectares de cacau. Como é que é essa. É claro que a revitalização passa por aí? Estou errado?
Está correto, perfeito. A revitalização passa não só por aí, mas passa pelo que eu falei, pelo sistema de plantio. Hoje nós estamos pensando e adaptando e tentando introduzir o sistema de plantio em Rondônia, que até então era seminal, para um cacau clonal.
O que é o seminal?
Seminal é o cacau que é reproduzido por semente.
Aqui você falou semente.
Isso. E você o cacau clonal semente, por clone. Agora mesmo, semana passada, nós tivemos em Rondônia com a equipe técnica para discutir qual é o manejo adequado para o cacau clonal em Rondônia. Porque esse manejo já está estabilizado e validado para a Bahia. Nós precisamos validar também para o resto da Amazônia. O Pará atualmente utiliza somente plantio de cacau seminal porque está se dando bem. Mas em Rondônia, como nós estamos pensando na fase de revitalização da cacauicultura...
Tem que apressar um pouco.
Temos que apressar um pouco e a ideia é utilizar os dois sistemas de plantio. Não só seminal, mas também clonal.
E o camarada que está nos ouvindo agora deve estar pensando assim, será que eu consigo facilmente uma muda de cacau? É difícil de comprar uma muda de cacau? Quanto custa uma mudinha de cacau nova já dentro dessa proposta de vocês lá em Rondônia?
Veja bem, eu não sei como é, o programa de revitalização não está totalmente pronto, mas se for parecido com o de revitalização da Bahia, nós teremos que montar uma biofábrica, como foi feito ao modo da Bahia, o governo do estado deverá dar suporte para funcionamento dessa biofábrica e a muda deverá ser subsidiada, ou seja, a CEPLAC dá a parte científica e os estacas, o material de reprodução inicial, e essa biofábrica deverá reproduzir e repassar ao produtor a preços subsidiados.
Mas são preços baixos, não são altos.
Só para você ter ideia, uma muda de cacau normal, de clonal, deve custar hoje em torno de R$ 5,00, mas para o produtor saiu uns R$ 50,00.
Uns 50 dá para o cara pagar, né? Quantas mudas vão num hectare? Você tem
1.000 mudas por hectare.
1.000 mudas. Quer dizer, o camarada vai plantar aí 4, 5 hectares, ele não vai gastar muito nisso aí.
Não, e tem financiamento do banco.
Tem financiamento?
Tem financiamento.
E esse financiamento, ele tem uma carência?
Tem prazo de carência e prazo para pagamento. Normalmente a carência é de 4 anos e o prazo de pagamento 10 anos.
E nesse tempo todo, é muito difícil manter esse cacau? Como é que eu faço para manter uma lavoura de cacau? Eu quero plantar cacau, mas tenho medo, porque eu não sei se eu tenho que capinar 20 vezes por mês por ano, se eu não, qual é o adubo que eu vou botar. Esse cacau é exigente em água? A praga é muito forte, será que eu vou segurar e depois vou ter dinheiro para pagar lá adiante? É uma pergunta que eu acho que qualquer homem do campo faria para você.
Sem dúvida. Só para resumir tudo que você perguntou, o custo de produção, por exemplo, de Medicilândia no Pará, que é o que está sendo mais controlado, a Medicilândia hoje tem uma produtividade em torno de 850 a 900 quilos de cacau por hectare. O preço do cacau hoje está em torno de R$ 10 o quilo.
Sim.
E o custo de produção é em torno de 35%, ou seja, você fica com 65% desta produção como lucro da sua produtividade.
Olha só, você falou em Medicilândia. É, justamente, quando você tocou no assunto em Medicilândia, eu tenho um amigo meu que é um ouvinte nosso da rádio, que está nos ouvindo nesse momento, se chama Elemar. Ele está à frente de uma cooperativa de agricultores familiares lá em Medicilândia. É, eu tenho certeza que ele deve estar muito preocupado, deve estar pensando agora, pô, olha aí, ó, tá certo, surgiu a Medicilândia e eu me lembrei do Elemar. Essa região planta muito lá?
Medicilândia, 75% do cacau produzido no Pará é dessa região.
E é bom?
Muito bom, eles estão de parabéns porque o manejo da área lá é muito bom. Eu falei 850 quilos em média. Mas eu conheço diferentes áreas e várias áreas em Medicilândia que produzem 2.500 quilos de cacau por hectare.
Eu tenho certeza que o Elemar faz parte dessa produção.
Provavelmente aí. Sim.
E a quem eu mando um abraço, aproveito a oportunidade, já que estou falando dele, mandar um grande abraço para o meu amigo Elemar, que sempre está ouvindo a rádio e é uma pessoa preocupada com a cooperativa. O cooperativismo chegou na produção do cacau?
Não como nós queremos. É, deveria ser muito melhor, porque a gente sabe que a saída para o produtor hoje, uma das saídas é o cooperativismo.
Não tem. Para mim não tem outra.
Não tem outra. Eu conheço uma cooperativa que é um exemplo de cooperativa também no Pará, que não é em Medicilândia, mas é em Tomé Açu, que é a Canta, a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu, que é administrada por japoneses. Mas em Medicilândia mesmo tem algumas muito boas, e eu acho que é a saída do produtor, principalmente o pequeno produtor, é cooperativismo. Tem várias.
Rondônia também tem
algumas, tem boas.
Olha que coisa boa. E eu estou à disposição de vocês também, quando vocês vierem aqui em outra oportunidade, para a gente conversar com alguma cooperativa que deu certo lá em Rondônia, né? Porque é muito importante a gente estimular os nossos homens do campo para o cooperativismo, principalmente na área de vocês, quando se fala com a cooperativa que tenha dado certo, que está funcionando, isso que é importante. Eu acho que é por aí mais ou menos a coisa, né?
Perfeito, este compromisso, claro. Meu caro Ayrton, está sendo desenvolvido também com vários municípios no estado de Rondônia, onde a CEPLAC assina acordos ou termos de cooperação técnica com as prefeituras. As prefeituras encaminham os produtores para receberem aula de campo, né? Para receberem ensinamentos da CEPLAC, e eles levam para suas propriedades os ensinamentos que recebe da CEPLAC, de modo a facilitar e favorecer toda essa convivência. Plantio, produção e tudo mais.
E o dia que vocês tiverem alguma cooperativa lá, por favor, façam contato com a gente, que nós gostaríamos até mesmo de conversar sobre a continuidade dessa nossa conversa de hoje. Agora, nós estamos chegando no fim da nossa conversa, Manfred. Já existe, vocês já expuseram essa revitalização de Rondônia, ou vai ser feita ainda?
Não, está sendo construída em cooperação com o governo do estado.
Sim.
O governo do estado atual se mostrou muito
interessado,
em fazer isso, e nós estamos exatamente tramitando. Essa equipe técnica que foi na semana passada foi exatamente para isso, e nós estamos focando em três pontos essa revitalização. A primeira é aumento de produtividade área, que isso é imprescindível, redução de custo de produção, e a terceira é agregação de valor. Agregação de valor significa dizer que o produtor, nós estamos tentando que o produtor hoje não produza somente amêndoas e venda amêndoa. Ele produz amêndoa e venda pelo menos em líquor, já na fase de líquor, ou então já em chocolate, que ele agrega toda a cadeia produtiva do cacau.
Revitalização de solo, essas coisas, não precisa nessa área.
Não, só precisa a qualificação dos nossos técnicos dos extensionistas para fazer realmente o manejo deve ser feito.
Tá certo. E para encerrar, como última pergunta, eu quero a sinceridade de um especialista, né? Eu queria saber de você o seguinte: o agricultor familiar ganha dinheiro plantando cacau?
Eu não tenho nem dúvida. Eu acho que é quem vai ganhar mais dinheiro é o agricultor familiar, e quem ganha porque o custo de produção é muito baixo para ele. Principalmente se ele estiver dentro de sistemas agroflorestais, porque ele cultiva não só cacau, mas pode cultivar cacau, é consorciado com café, consorciado com mandioca, consorciado com outros cultivos, até seringueira. Então ele ganha muito dinheiro com isso.
E a CEPLAC está lá para isso, para ajudar.
Assistência técnica. Contribuir com a geração de emprego e renda.
Tá certo. Finalizando, por que comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira? É uma pergunta que eu sempre quero fazer e nunca faço. CEPLAC geralmente vem assim com uma... CEPLAC é comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. O que que eu tenho a ver com isso? Me conte.
Ainda foi Manfred. Até maior. Antes era comissão executiva do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira. Tiraram a recuperação. Mas foi no qual a CEPLAC foi criada em 1957, foi exatamente para resolver um problema financeiro da cacauicultura.
Na época.
E era uma comissão, realmente, era um grupo bem pequeno, originário do Banco do Brasil, e que ficou até hoje.
Então que fique, né? Que se deu certo, que fique.
Não se mexe no time que estava ganhando.
Tá certo. William Brito, um grande abraço para você, meu amigo. Sabe que você que está perto dos homens lá, nós estamos à disposição, sempre estaremos à disposição, que o programa é para a agricultura familiar e o cacau faz parte dessa linha nossa.
Muito obrigado e, claro, nosso prestígio, nosso carinho e nosso esforço e dedicação para você, meu querido agricultor do campo. Seu esforço é recompensável.
Tá certo. Manfredo Miller, ele é o coordenador geral técnico científico da CEPLAC e deu uma aula pra gente.
Maravilhosa.
Uma verdadeira aula maravilhosa sobre cacau. Gostei muito da sua presença, Manfredo. Fazia muito tempo que não via você. Eu acho que desde a outra rádio lá. Mas você fique bem à vontade para quando quiser voltar ao programa, será sempre bem recebido. O cafezinho, não sei se foi bom, mas você vai ser sempre bem recebido aqui. Eu tenho certeza que os agricultores vão gostar da sua presença mais vezes no nosso programa.
Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite e que nós estamos sempre muita vontade aqui com você. E voltaremos mais vezes, naturalmente, para estar com a sua agradável presença. Você sabe que você mora no nosso coração. Um prazer para nós.